Hoje é o Dia dos Pais. Essa data tão bonita que nos irmana como família, que nos leva a lembrar de forma tão carinhosa e expressiva daqueles que porventura já partiram, daqueles que estão momentaneamente longe, em outros lugares, em outras cidades, daqueles que estão tão perto, graças a Deus, de cada um de nós. Eu quero aproveitar neste mês, onde a mocidade traz à baila a reflexão sobre a reforma, nossos 500 anos do movimento do qual somos herdeiros diretos. Eu quero falar nessa manhã de forma muito específica para os pais. Quero pedir licença àqueles que ainda não são pais. Quero pedir licença às minhas queridas irmãs, que também hoje festejam esse dia, porque sem elas não seríamos pais, né? Então, né, o mérito não é só nosso, pelo contrário, né? É um mérito partilhado. Então, se no Dia das Mães eu também fico feliz e celebro um pouquinho, se não fosse eu, ela não seria mãe. Então, pai, eu também quero partilhar com ela nesse dia, pois também é vitória dela. Então, as minhas irmãs queridas, também peço licença, porque quero falar de forma muito específica para os pais que estão aqui. E tenha certeza que o primeiro que quero ouvir sou eu. E aí então eu posso falar com você. Abra sua Bíblia em Efésios 3. Versos 14 e 15. Efésios 3. Versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Assim diz o texto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu estava debruçado nos últimos dias, sobre dois censos. Um dos censos, o censo da educação, né, exarado pelo INEP, é um órgão especializado do Ministério da Educação em tudo isso, e ele coletou todos os dados que as instituições de ensino superior desse país imenso enviou para ele. Você tem data para cumprir tudo isso. E eles então disponibilizaram o censo da educação superior. E os números são arrasadores, né? O Brasil, que vinha numa crescente inserção dos jovens, e a idade é uma idade bem jovem, ingressando no universo dos cursos superiores do nosso país, esse número tem caído de forma extraordinária. Porque os jovens, antes de estudar, precisam comer. Estão indo para o mercado de trabalho antes de se preparar para ele. E a segunda pesquisa, o segundo censo que ateve a minha atenção nesses últimos dias, foi do IBGE, sobre o nosso país agora, de forma macro. E é com ele que eu começo essa mensagem, porque mais uma vez, isso se repete ano a ano, ano a ano. Não muda. Mais da metade dos lares desse país, notadamente em regiões mais desassistidas, em regiões mais pobres, mais carentes, a figura da mãe é a que toca o barco. Ela é mãe e pai ao mesmo tempo. Na maioria das famílias do nosso país, os pais são ausentes, desconhecidos, inexistentes, foram embora, engravidaram e sumiram no mundo, deixaram a sua prole, enfim, são as mulheres que fazem o papel do pai. A cada ano, quando eu leio isso, eu me estarreço, eu não mudo. E por isso eu quero, nessa manhã, falar de forma muito específica para mim e para você, que somos pais reformados, que somos pais herdeiros da reforma do século XVI, pais cristãos, pais que têm o temor do Senhor no coração. O apóstolo Paulo está escrevendo esta belíssima epístola, e nós já estudamos versículo por versículo, e de uma forma muito linda, ele inaugura esse pedaço da carta que agora ele vai tanger, falando e dizendo de uma posição e de um lugar, de um status, que eu e você, para sermos pais abençoados e abençoadores e exercermos a paternidade para a glória de Deus, esse é o tema desta manhã, exercendo a paternidade para a glória de Deus. Ele diz como deve ser: de joelhos diante do Pai. É significativo e lindo que as Escrituras Sagradas nos ensinem a chamar Deus de Pai. Ele se apresenta como Pai. Assim ele se revela. E o coração do Evangelho, nós nos debruçamos em Romanos há poucos domingos atrás, a palavra do Senhor nos relembra a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando ele disse: assim orareis, Pai nosso que estás nos céus. Deus é identificado como Pai. Isso não é à toa. E eu quero começar a conversar com você nessa manhã, e a primeira coisa que eu quero dizer a você: nós que estamos de joelhos diante do Pai Celeste, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, a primeira coisa que eu quero dizer a você nessa manhã do Dia dos Pais é que eu e você, como pais, temos que ser os pastores da nossa casa. Nós temos que pastorear a nossa casa. A reforma nos ensina, entre tantas coisas lindas, e trouxe e novamente alenta o ensino das Escrituras Sagradas, o sacerdócio universal de todos os crentes. A reforma vai dizer isso. Por isso nós não temos sacerdotes a quem confessamos o nosso pecado, que dirige os nossos passos, porque nós somos sacerdotes. Somos um povo sacerdotal. Cada um de nós, ao se encontrar com Cristo, ao ter o coração por Ele modificado, ao nascer de novo, somos sacerdotes do seu povo. E eu quero dizer para você, pai, que eu e você temos de ser os sacerdotes da nossa casa. Nossas famílias têm de ser pastoreadas por nós. Nós temos de ser os pastores dos nossos filhos. Nossos filhos não podem ser pastoreados por escolas, por melhores que elas sejam. Nossos filhos não podem ser pastoreados pela televisão. Nossos filhos não podem ser pastoreados pelos computadores. Nossos filhos não podem ser pastoreados pelas ruas. Nós temos de ser os pastores deles. Nós temos de viver com eles, ensiná-los. E quando eu falo em pastorear os nossos filhos, vem à mente o Salmo 23. Davi faz uma metáfora sensacional. Ele era pastor. E ele entrega ao Pai Celeste esse título, numa das mais lindas expressões salmíticas, o Salmo 23. E que pastor nós temos ali? E Davi transpõe para Deus, entrega a Deus as funções pastorais que ele tinha. E essas são funções que eu e você temos de ter com os nossos filhos. Como um pastor pastoreia o seu rebanho? O Salmo 23 nos ensina, primeiro, com atenção. O pastor está junto das suas ovelhas. Pastor precisa de ovelha, ovelha precisa de pastor. Os seus filhos precisam de você, você precisa dos seus filhos. Pai precisa de filho e filho precisa de pai. Quando o pai se ausenta, quando o pai é uma nulidade, quando o pai é inexpressivo, quando o pai delega essa função maravilhosa de pastorear a sua casa, tenha certeza que outros pastores com peles de ovelhas, mas são lobos vorazes, vão devorar os seus filhos. Depois você me conta o que vai acontecer. Atenção. Que atenção temos dado aos nossos filhos, queridos? O pastor passa tempo com as ovelhas. Fruto da sua atenção é a sua dedicação. O pastor anda por meio das suas ovelhas. Por isso, as ovelhas conhecem o seu pastor. Seus filhos conhecem você? Ou você é um estranho ou uma incógnita para eles? Os seus filhos conhecem a sua voz? A voz do pai, que exorta, mas também acalma, tranquiliza e dá segurança? É assim que o pastor faz. O pastor, como fruto da sua atenção e do seu cuidado, ele protege as suas ovelhas. Lembra, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você tem protegido seus filhos? Ou você os tem entregue à volúpia desse mundo tenebroso, desse mundo que a palavra de Deus diz que jaz em trevas? O mundo é infernal, irmãos. Não esqueça disso, não. E se você não quer, e eu sei que você não quer, que as sombras do inferno se projetem sobre o coração dos seus filhos, lute por eles. Defenda-os. Pegue a sua vara e o seu cajado e vá à luta em nome dos seus filhos. Fique com eles. Proteja-os. O pastor tem prazer no convívio. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você tem prazer em estar com seus filhos ou você não tem tempo para isso? Realmente você é muito ocupado, eu sei. Que pena que a sua agenda é tão ocupada que você não consegue se doar à coisa mais importante que você tem. A coisa mais importante que você tem na vida, meu irmão, presta atenção, não é a sua carreira, não é o seu dinheiro, não são os seus títulos, tudo isso é poeira. Poeira! A coisa mais importante que você tem chama-se família. Repete comigo, a coisa mais importante que eu tenho é minha família. E eu vou lutar por ela. Pastorear a sua casa, meu irmão. Pastorear a sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Sua mulher tem que enxergar isso em você. Seus filhos têm que ver isso em você. Dê atenção. Dê cuidado. Sente-se à mesa. Ria com seus filhos. Brinque com seus filhos. Eu estou muito ocupado ganhando dinheiro porque eu quero que meus filhos tenham o que eu não tive, os melhores brinquedos do mundo. Sabe quais são os melhores brinquedos do mundo para os seus filhos? Você. Eu aposto que você quiser que eles largam tudo para rolar com você no chão, para rir com você, para passear com você, para sentir a sua mão na deles. Eu garanto isso. E não estou errado. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que pastorear os seus filhos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomou o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Pai, pastor. Mas também quero pensar com você numa segunda área de ministério pastoral na sua casa. Como reformado, exercendo paternidade para a glória de Deus, você tem de ser o provedor do seu lar. Pastor, provedor. Aí você deve estar pensando: ah, reverendo, mas agora o senhor está se contradizendo, porque você falou para eu dedicar tempo, largar um pouco das minhas ocupações, das minhas tarefas, mas como é que eu vou prover se não for assim? Percebe o equívoco que esse mundo louco gerou na nossa cabeça? A gente igualiza provisão única e exclusivamente dinheiro. Quem disse a você que, como pai, você deve prover apenas as despensas da sua casa? Isso também está certo, ok? Porque seus filhos respeitarão muito mais a você, não tenha dúvida, se eles enxergarem em você um homem trabalhador. Trabalho não mata ninguém, a ausência de trabalho é que mata. Eu nunca vi ninguém morrer porque trabalhou muito. Eu nunca vi ninguém em clínica psiquiátrica porque está trabalhando muito, está produzindo muito, está fazendo muita coisa acontecer. Eu vejo gente em clínica psiquiátrica porque não tem nada para fazer. E aí começa a enlouquecer. Conheço pessoas idosas, e ontem eu e o Alan fomos comprar algumas coisas num supermercado próximo à nossa casa, e a caixa que nos atendeu era uma senhorinha, idosa, cabelinhos brancos, o rosto marcado pelo tempo, mas o sorriso dela, a alegria dela, o prazer dela servir, e como atuou bem naquele serviço tão importante que ela estava fazendo, que nós a elogiamos. É isso. Trabalho é coisa de Deus. Trabalho é bênção. Infelizmente, durante a Idade Média, na Alta Idade Média, alguns reinos, notadamente da Europa, que na Ásia não era assim, cunharam a ideia antibíblica que o trabalho não é uma coisa boa. Tanto é que os nobres não trabalhavam. Aliás, havia leis que proibiam e puniam pessoas que colocassem os nobres para trabalhar. Por isso que a imensa maioria deles era tudo doida. Tudo com parafusos a menos ou a mais. Porque o trabalho é coisa de Deus. Seus filhos se orgulharão ao ver você sair para trabalhar, ao ver você ser respeitado no seu emprego, ao ver as pessoas comentarem sobre as bênçãos advindas do seu trabalho. Tenha certeza disso, e você os estará educando para o futuro. Então, claro que a provisão passa também pelas despensas. E nós estamos falando aqui novamente de conceitos reformados e bíblicos. A Bíblia diz: para quem não quer trabalhar, vá ter com a formiga, ó preguiçoso, e vai ver como elas trabalham. O apóstolo Paulo chega a dizer: quem não trabalha, não coma. Trabalho é coisa de Deus, você precisa ser útil. Seus filhos precisam ver utilidade na sua vida. E os reformadores construíram toda uma rede de trabalho a partir deles. Quantas profissões os reformadores exerceram, quantas atividades na sociedade os reformadores disseram. Calvino chega a dizer: eu saio todo dia de manhã cedo e vou dar aulas lá na Academia de Genebra, porque as minhas ovelhas saem de casa para trabalhar, eu também vou sair com elas. É isso, trabalho, trabalho operoso, abençoador, que dá frutos. Isso é ser pai. Mas a provisão não é só o dinheiro não, mestre, porque aí você cai naquele, pode cair naquele, naquela armadilha que eu falei no primeiro argumento, é de achar que as coisas lá fora são mais importantes do que as coisas dentro da sua casa. E muitos, com a desculpa do trabalho, não se envolvem com seus filhos. Eu e o Alami tivemos um casal muito amigo, ele já faleceu, infelizmente. Os dois trabalhavam bastante. E eles ficaram grávidos bastante junto com a gente. Eles também tiveram 3 filhos, bastante perto e quase que diferença de dias em relação a gente. Então era muito legal. E um belo dia, nós estávamos conversando e ele disse para mim: Vladimir, eu quero confessar uma coisa a você. Eu sei que não existem sacerdotes hoje estabelecidos, você, todos nós somos sacerdotes, ele era presbiteriano, mas eu quero fazer uma confissão aqui. Eu tomo remédio para dormir, cara, porque eu não aguento ficar a noite toda acordado. Eu trabalho muito. Eu disse para ele: olha, eu não vou absolver você do teu pecado, não. Você vai parar com isso, porque a tua esposa também trabalha muito. E ela passa a noite acordada com as crianças, aliás. A gente sabe o que é isso. Fica junto dela, cara. Cuidar dos filhos é tarefa de vocês dois. Não é tarefa dela, não. Por que que você toma remédio para dormir e ela passa a noite toda cuidando dos 3? Chorando, trocando fralda, dando de mamar. Vai lá, cara. Ah, mas no dia seguinte eu vou parecer um zumbi. Eu falei: ela vai amar esse zumbi. Ela vai amar esse zumbi. E seus filhos vão ter orgulho desse zumbi. Não vão ter orgulho de saber disso. Que você não está provendo a vida dos seus filhos com a sua presença, com seu carinho, com seu cuidado, com seu amor. Provisão é isso, gente. Pai provedor é aquele pai que ama, mas ama sem limite. Ama sem limite. Abre mão de qualquer coisa para que o seu filho seja, esteja e possa. Na relação do pai provedor, o egoísmo bateu em retirada. Não há egoísmo de tempo, não há egoísmo de afeto, não há egoísmo de dinheiro. Há abundância. Provisão é abundância. Você tem que prover a sua casa. Desde a despensa, passando por todos os níveis e estágios de amor, de abraço gostoso. Não abra mão de abraçar seus filhos. Não abra mão de beijar seus filhos. Tenha eles a idade que tiverem. Beijos, beijos, abraços. Diga o quanto você os ama. Não se canse de fazer isso. Não se canse. Você está provendo. Você está dando a eles uma coisa chamada estrutura. E aí, querido, é o seguinte: entre a mesa do afeto e a despensa cheia de comida importada, se você tiver que escolher, fique com a mesa do afeto. Porque as coisas não vão prover a vida do seu filho. Preste atenção. As coisas não vão prover a vida dos seus filhos. Ah, mas eu quero o melhor para os meus filhos. O melhor para os seus filhos é você. Deixa eles caminharem. Dê a eles as armas. Dê a eles os instrumentos. Dê a eles os valores. Dê a ele a sua presença. Dê a eles a sua orientação. Dê a eles o seu abraço. E mostre e demonstre que jamais esse abraço deixará de existir. Mas eles são eles. Prover não é colocar numa gaiola. Prover não é querer viver a vida dos seus filhos, você nelas. Você tem a sua, eles têm a deles. Você está ali, junto, dando força, orando, abençoando, pastoreando, provendo. E você vai ver, como a palavra diz, os seus filhos frutificarem ao redor da sua casa. Que coisa linda isso. Pai pastor, pai provedor. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. É este Deus maravilhoso e bendito que nós servimos, que nós amamos. E nós vamos exercer paternidade de forma reformada, bíblica, cristã. E estaremos vivendo para a glória do Senhor. Eu quero ser um pai assim. Eu quero ser um pai que os meus filhos no futuro, quando eu for chamado à glória, digam entre eles e digam para as pessoas: meu pai pastoreou a minha vida. Meu pai proveu a minha vida. Ele se deu. E esse é o terceiro ponto. E com ele eu termino. O pai que se doa, que se entrega, que se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável, para que os seus filhos sejam resgatados e permanentemente resgatados. Percebeu como é que nós falamos em três coisas que Deus faz conosco? Por isso Ele é Pai. O Senhor Deus nos pastoreia, o Senhor Deus provê o que precisamos e o Senhor Deus se doa permanentemente a nós. Há uma expressão nos Salmos que eu já devo ter lido 400 mil vezes, sei lá, e cada vez que eu leio ela me emociona, quando diz, falando de Deus, que o Senhor se inclina na direção do seu povo. Olha só, o Criador de todas as coisas, aquele que quando passa as estrelas se perfilam, aquele que sabe quantos grãos de areia tem nas praias de todo o planeta Terra e sabe-se lá de quantos outros planetas que ele possa ter dado vida nesse universo infinito. Ele conhece tudo isso, ele é o Senhor. O trono é dele, como nós ouvimos no domingo passado de manhã. E este maravilhoso Rei, bendito Senhor de tudo que é feito, que poderia em milésimos de segundos acabar com tudo o que fez, se ele assim quisesse, se inclina na nossa direção, se doa. Isso é ser pai. Isso é ser pai. Pai não é aquele que tem mão forte. Pai é aquele que tem coração grande. Pai é aquele que se doa, como Deus faz conosco. E é interessante, irmãos, como nós precisamos de pais assim. Como nós precisamos de pais assim. Eu trabalhei durante 2 anos como pastor, eu era pastor de uma igreja, trabalhando no Grajaú, pastor auxiliar do evento Tiago Rocha, quem amo, paizão, pai pastor, pai provedor, pai doador, aprendi muito com ele, nossa, o carinho dele com os filhos era algo enternecedor, tal qual o reverendo Zaqueu, se fosse falar aqui de pais que impactaram e plasmaram a minha vida, vocês não iam almoçar hoje, nem eu. Mas durante 2 anos, enquanto estive lá, estive 4, o presbitério de Guanabara ficou, 2 de suas igrejas ficaram sem pastores. Um foi para os Estados Unidos estudar, o outro foi para outra região do nosso país. E o presbitério então designou-me para cumular o pastorado nessas 2 outras igrejas, junto com Grajaú. E elas eram igrejas em áreas de muito risco aqui na nossa cidade. E várias vezes eu cheguei domingo para o culto e passava por pessoas armadas que me cumprimentavam. Boa tarde, pastor. Bom dia, pastor. De armas na mão. E eu dizia, rapaz, tira essa arma e põe uma Bíblia. Né? E eu fiz muitas visitas aos lares e outros lares de pessoas que não eram da igreja. E vi ali a situação que eu acabei de falar aqui no início dessa mensagem. Vários lares, hoje nas comunidades, né, como chamamos hoje, que havia só a mãe. O pai tinha ido embora, ou não se conhecia quem era, não quis saber dos filhos. Outros viveram durante algum tempo com seus filhos e foram embora. Eu me recordo, irmãos, até um case para que os psicólogos caminhem nessa direção aí. Várias crianças de ambas as comunidades, eu passei 6 meses em uma e 1 ano na outra, tinham dificuldade de chamar Deus de pai. Olha só, dificuldade de chamar Deus de pai, porque a imagem que eles tinham dos seus pais terrenos, humanos, era tão ruim, era tão trágica, porque batiam, porque chegavam embriagados em casa e os espancavam, a eles e a mãe, que os meninos tinham dificuldade em perceber e conhecer que o Pai Celeste era totalmente diferente daquele pai, facínora, egoísta, criminoso. Deus é Pai. Deus é doador. Ele se doou a nós. Ele se deu a nós. E querido pai, nessa manhã aqui, se você não está se doando aos seus filhos, desculpa, você não está sendo pai. Me desculpe. Você pode brigar comigo depois, mas é o que eu creio. Porque pai se doa. Pai se entrega. Pai anda 2ª milha, 3ª milha, 49ª milha para encontrar o filho. A ovelha que foi embora, o pastor vai atrás dela. O pai vai atrás dela. Eu já contei aqui uma história 500 mil vezes, mas é que ela é muito bonita. E história bonita tem que ser contada sempre, não é verdade? E você pode se esquecer do sermão, mas a história você não esquece. Um dos maiores pastores que eu já conheci. Um dos homens que no nosso estado foi usado por Deus de uma maneira excepcional. O homem dele, o homem ungido, o homem de Deus. Eu não o conhecia, só tinha ouvido falar. Eu fui a um encontro de pastores, pastor americano estava aqui no Brasil, na época estava um movimento muito lindo de evangelismo explosivo, crescimento de igreja, sensacional, e ele fez uma palestra na Igreja do Rio, o dia inteiro com a gente sobre métodos de evangelização, propostas de evangelização, de crescimento da igreja. O cara era realmente sensacional. A Igreja do Rio completamente lotada, galeria, nave, aquela história toda, eu sentado lá. E do meu lado um senhor idoso, sabia quem era. E passamos ali, e lá de tardinha, teve o momento do brainstorm, o momento das perguntas e respostas e tal, e o pessoal fazendo perguntas, e o Momo lá, tal, gráficos e tal. Aí, uma determinada hora, o velhinho que estava do meu lado pediu a palavra. Eu percebi que ele era alguma coisa, porque quando ele pediu a palavra, a galera se ouvia as borboletas voando dentro do templo, né? Falei, opa, de quem eu estou sentado aqui do lado? Aí ele virou, pegou o microfone e disse apenas isso: olha, como eu estou feliz de ter passado o dia aqui, como eu aprendi coisas, como eu vou levar para a minha igreja lá em Niterói o que eu aprendi aqui nessa tarde. Mas eu quero dizer que só há um método para ganharmos vidas para Jesus, que só há uma maneira de alcançarmos o coração do homem. Todos esses planos, todas essas ideias, todas essas estratégias são sensacionais, mas tem uma coisa que é maior do que tudo isso aí, que não pode faltar. É Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu estava do lado de Antônio Elias. Fiquei arrepiado, sinceramente. O homem, que unção, que unção. Pois bem, pastoreava uma igreja linda, o reverendo Caio Fábio o sucedeu no pastorado da igreja. E ele, um dia, acabou o culto da noite, igreja enorme, ele reuniu o conselho e disse para os presbíteros: irmãos, eu estou saindo de licença hoje, se os senhores puderem me conceder isso. A igreja vai ficar muito bem pastoreada, tem uns pastores auxiliares. Eu estou saindo de licença hoje do pastorado dessa igreja. E os presbíteros disseram: mas reverendo, o que houve? O senhor está doente, alguma coisa que a gente pode fazer? Ele falou: não, é porque a minha ovelha número 1 está indo embora e eu não posso deixar que isso aconteça. Isso não vai acontecer em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Porque como eu poderei pastorear a igreja do Senhor se eu não pastorear os meus filhos? E o meu filho Theo está indo embora. Não quer mais saber da igreja. Não quer mais vir à igreja. Está afastado. Começou a fazer engenharia, deve ter se empolgado lá com os números. Está indo embora. E eu estou pedindo licença, porque a partir de hoje, quando essa reunião acabar, eu vou ser pastor do meu filho e pai do meu filho 24 horas por dia. O conselho concedeu a licença. Ele grudou no Theo. Ele ia para a faculdade com o Theo. Você estava lá e ficava ouvindo a aula. Theo ia para o Maracanã, ele ia junto. O Theo ia para as reuniões do Partido Comunista, ele ia junto. Onde o garoto ia, o pai estava. Sabe quem me contou essa segunda história? O reverendo Theo. Engenheiro da Petrobras, alto executivo. O pastorado e a doação do seu pai foi tão intensa que ele não só voltou para a igreja, como foi para o seminário. E hoje é um homem de Deus abençoando esse país. Eu ouvi esse testemunho dele em lágrimas na igreja da Barra. Em lágrimas, no púlpito, o Theo dizendo: eu agradeço todos os dias porque tive um pai que se doou a mim, que foi atrás de mim, que não desistiu de mim, que não fechou as portas do coração dele para mim. E estava todo mundo em lágrimas também. É isso que eu estou dizendo para você nessa manhã, pai. temos de ser pastores dos nossos filhos, temos de ser provedores do nosso filho, dos nossos filhos, temos de ser doadores de vida e coração para eles. Porque nada é mais importante do que a minha família. Diga isso de novo comigo. Nada é mais importante para mim do que a minha família. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé. Vamos cantar aquele cântico que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor.